segundo. Vocês estão vendo? Jamais se apaixone, amigo. Eu não tenho medo de morrer. Eu só tenho medo de borderline. Tá dominado. Exatamente. Amigo, beta não tem vez. Está entrando no ar o podcast mais heterossexual do Brasil, liderado por ele, que é desejado pelas mulheres, invejado pelos homens, amado pelas crianças, é amigo dos animais. Sim, eu mesmo, físico no que, falas pra mim. Disponível no pornô, quer dizer, no YouTube, no iTunes e no Spotify. Esse que é o podcast da família brasileira, o podcast da verdade. Está entrando no ar o Gatu Cast.
Olá, amigos. Olá, amigos. Nobres companheiros. Prezados patriotas. Essa é mais uma edição do Gado Cash. E dessa vez, amigos, não estou sozinho. Estou com o meu amigo Mago Beta. Mago Beta, você tá aí?
Estou aqui, que noite.
Então, amigo. Aqui no GadoCast, a gente não dá ponto sem nó, a gente não deixa nenhum assunto, né, pra trás, né? É, nós fizemos um primeiro episódio, né, sobre o mundo da magia com o nosso amigo Mago Beta. Infelizmente, forças ocultas dos provedores da internet impossibilitaram que o podcast fosse bem sucedido, né? Talvez sejam entidades betas, né, ou entidades alfas, né? Fala assim, poxa, Mago César, você veio falar de magia no canal beta, né? Acabar o que derrubar a tua internet aí, né? Mas então, então nós resolvendo desafiar essas entidades, voltamos aqui para contar aquilo que não foi dito nos últimos podcasts. É, e você vai falar aquilo que eu te perguntei. Acho que você vai responder todas as perguntas, né, Mago César?
Com certeza.
Então, amigos, algumas pessoas entraram em contato falando para mim, não sei se você já viu esse tipo de gente, né, falando assim, Knut, não mexe com isso, Knut. Não faz fala sobre esses assuntos. Isso queima a sua credibilidade, né? Mas aqui agora já foi, já falamos, agora vamos falar mesmo. E algumas pessoas entraram em contato, o Mago César, falando, por exemplo, tem um ouvinte que ele falou que enquanto escutava o nosso último episódio, os móveis da casa dele, as panelas, as coisas assim, começaram a se mexer do nada, né? Eu não sei se isso é, eu não sei se isso é real, tá? Eu não sei se isso é real, mas peço pra vocês, amigos, vocês que são céticos, vocês que não acreditam, né? Ou vocês que têm medo, vocês que pessoas paranoicas. Por favor, não escutem esse podcast. É só pular, né, o Mago César? Ninguém é obrigado a escutar, né?
Com certeza.
Exatamente. Até porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade, né? Não estão, né? Então, amigos. Eu tava conversando aqui com o Mago César, né? E aí eu lembrei de um episódio da minha vida, né? Eu gostaria que ele falasse... Que eu tava conversando aqui, o último podcast, eu falei sobre algumas experiências sobrenaturais, que o pessoal fala que não existe, né? E eu tava conversando com a minha mãe, e a mamãe Knut falou que quando eu era bem criança, tinha uns 2, 3 anos, o Knut conversava com uma menina, né? Uma amiga imaginária, né? E aí, a minha mãe sempre falava isso pra mim antigamente, acho que é a Isabela, né? Que eu falava, né? O nome da menina, né? Que eu sempre conversava com ela, aqui em casa, né? E a partir de determinada idade, eu parei de começar. É o famoso amigo imaginário, né? Você já ouviu falar sobre esse fenômeno de amigo imaginário, o Mago César?
Várias vezes, Knut.
Não, então, pelo que eu estudei, parece que a pessoa que ela tem, a criança, ela tem um terceiro olho, né? Uma conexão com o mundo espiritual. E que isso vai se desfazendo com o tempo, né? É mais ou menos isso?
Verdade é que a criança, pelo fato... ela não ter sofrido ainda um condicionamento mental tão forte, que é o que a gente sofre aí pelas mídias, pela própria família, pela própria religião, a criança ela tem a mente, os pontos de chakra dela muito mais abertos. Então, com certeza, ela consegue enxergar mais coisas, sim.
Sim. Eu também estava conversando com um amigo meu, e ele falando sobre esse negócio de entidade. Alguns amigos foram falando sobre coisas, né? Um deles, a história mais bizarra, que é a questão do ponto de contato, né? Que uma vez, diz ele, não sei de nada, isso é só a história que ele me contou, né? Ele falou que o avô dele estava no lugar e escutou uma voz. E a voz, vem aqui. E aí ele indo, né? No meio do mato. Encontrar a voz, achava que era alguém, né? E quanto mais ele se aproximava de um lugar, assim, um barranco, Mas a voz ficava mais alta no ouvido dele, né? Do avô dele. E aí ele encontrou com uma pedra feia. Não é uma pedra ametista, não. Uma pedra feia, pesada, assim. Aí ele falou assim, E aí, quando mais ele chegava perto da pedra, mais uma entidade falava com ele, né? E aí o que ele fez? Ele começou a... Ele levou aquela entidade, aquela pedra pra casa. E sempre que ele tinha algum problema, ele pegava a pedra e conversava com a pedra. E a pedra ajudava com o negócio dele da família. E ele foi levando essa pedra de geração em geração, né? O avô dele falava com a pedra, o pai dele falava com a pedra, e hoje ele fala com a pedra, né? E é o chamado ponto de contato, né? E eu achei interessante, porque existem pessoas que dizem que têm contato com os espíritos dessa forma, e tem pessoas que têm contato, acho que, não sei explicar esse tipo de coisa, porque tem um outro amigo meu, que ele falou que ele se tranca num quarto fechado, faz força, e depois de alguns minutos, começa a ouvir a voz da entidade, né? Por que que isso acontece, amigo? Por que que a entidade, às vezes, precisa de um ponto de contato, às vezes precisa que você tome alguma coisa, às vezes precisa que você toque num objeto? Por que que isso acontece?
Olha, cara, isso acontece pelo fato de você ter que estar conectado na frequência mental, na frequência de consciência, na expansão de consciência necessária para que você possa contatar esses seres. Né? Toda a nossa conversa que a gente teve no podcast sobre energia, sobre consciência, sobre ondas, é justamente sobre isso. Você precisa se conectar. Para você se conectar com algo, você precisa buscar aquilo. A própria Bíblia diz que quem procura, acha. Né? Então, nesse caso, o seu amigo, que ele entra no quarto e ele começa a chamar essa entidade, ele começa a mudar a energia dele, ele começa a se sintonizar literalmente com essa entidade. Dessa forma, ele consegue falar com ela.
Sim, só para deixar bastante claro, essa pedra que o meu colega falou não era uma pedra de crack nem uma pedra de maconha, tá bom? É uma pedra mesmo, entendeu? Porque algumas pessoas podem confundir, né? Então, o amigo, essa questão do mundo espiritual, ela sofre muito a questão do preconceito. Muitas pessoas vão parar de escutar agora falando assim, não, isso aí é satanismo, né? Isso aí é do diabo. No último podcast, a impressão que deu é que, na sua visão, não existe negócio de espírito bom ou ruim. Os espíritos são iguais aos seres humanos, né? Eles seguem seus próprios interesses, né? Mas, assim, na sua visão, existiria Deus, existiria o diabo, eles seriam entidades, eles estariam lutando entre si, existe uma guerra espiritual? Como é que é a sua visão acerca desse ponto?
Claramente, em todas as culturas que nós estudamos, você pode pegar a cultura egípcia, pode pegar a cultura grega, sempre você possui o lado bom e o lado ruim. Quando você pega aquela imagem da nova era, que é o Yin Yang, ele tem lá que todo bem tem uma parte de mal e todo mal tem uma parte de bem. Ou seja, a dualidade de energias no universo, ela é inegável. Tanto que todo mundo já ouviu falar que existem magos brancos e magos negros. Magia branca e magia negra. O lado do bem e o lado do mal.
Não, branca é a esquerda e a direita também, né?
Justamente. Um grande exemplo de um ser de luz, de um ser que era puro amor, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo era um cara, era um homem que pregava o amor, pregava o bem, pregava o respeito ao próximo, pregava o amor ao próximo, a ajuda. Então, com certeza, existe sim o mal e o bem. A questão que entra é que nós somos uma sociedade humana que, ao contrário do que as pessoas pensam, nós temos milhares, talvez milhões de anos. E muito se confunde a realidade com o folclore, com a mitologia. Entendeu? Uma das primeiras coisas, essa é uma black pill que os betas já têm que entender, uma das primeiras coisas que nós magos aprendemos é a ocultar o nosso conhecimento. Então, muito do que a massa sabe sobre magia são apenas fragmentos do folclore criado pelas pessoas e muitas vezes fragmentos errados, é aquele famoso telefone sem fio. Vai um passando para o outro, mas a mensagem ela chega completamente errada no final. O próprio exemplo são os próprios ensinamentos de Buda, os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles viveram há milhares de anos atrás. Tudo que nós temos sobre eles são coisas que contaram para nós, coisas que falaram para nós. Ninguém estava lá presente para ver. Então isso acontece muito com a magia. Essa questão das pessoas falarem, ah, é demônio, é isso, é aquilo, nada mais é do que ouviram isso dentro de uma igreja, ouviram isso dentro de uma catequese, ouviram isso na televisão, aí as pessoas acabam se repetindo, apagar isso.
Sim, prossiga, amigo.
Pessoas acabam repetindo isso como meros papagaios, sem parar para entender o que elas estão falando. Né? Quando uma pessoa vira e fala, eu não acredito em magia, porque isso é do demônio. Cara, você pode ter certeza que essa pessoa nunca pegou um livro de magia para ler. Essa pessoa nunca pegou um livro de física quântica para ler. Essa pessoa nunca fez um ritual, essa pessoa nunca fez uma evocação. É por isso que para ela tudo é demônio. Quando eu comecei a falar com você no início do podcast sobre condicionamento mental, é exatamente o que acontece dentro das igrejas. Você entra na igreja, e esse sempre foi o meu problema com a religião, que é o seguinte, a religião, ela coloca para você que você tem que acreditar. A religião, ela não te permite questionar nada, entendeu? Eu lembro de muitas vezes eu falando com meu pai, mas por que que tal coisa funciona dessa forma? Ele falava assim, porque é. Ou seja, não é uma resposta. A pessoa não quer te explicar, a pessoa não quer chegar na verdade. Simplesmente dogmas que as pessoas seguem cegamente, entendeu? Mas voltando à sua pergunta inicial, existe sim um Deus, existe sim a energia criadora, o famoso arquiteto do universo, e existe o lado negativo que também tem o que é chamado nos círculos mágicos de príncipe das trevas.
E quem seria esse príncipe das trevas? Quem seria esse príncipe das trevas?
Olha, o príncipe das trevas, para você entender essa questão, você tem que entender que tudo no universo funciona com uma hierarquia.
Sim.
Tanto no nosso universo, quanto no universo espiritual. Tá? Tudo tem uma hierarquia. E na hierarquia astral, na hierarquia dos espíritos, existem as famosas falanges, que Jesus Cristo mesmo citava muito, as falanges, as legiões, e cada legião tem um líder, entendeu? E o lado mal, ele tem um líder.
É Satã? É o Satanás? É o Rabudo?
Satanás, foram nomes que as pessoas foram dando a esses seres, a esse ser exclusivamente, durante um período. Né? Mas o nome dele mesmo, quem sabe é ele. Né? Ele revela para pouquíssimas pessoas, mas a existência dele é inegável.
Quer dizer que ele tem um nome que a gente não conhece esse nome.
Sem dúvida. Tanto que a explicação para isso é muito fácil, Kinuti. São seres atemporais. São seres que podem agir tanto aqui no Brasil quanto podem agir na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra. Eles estão em outro plano, cara. Então, eles inclusive falam línguas que nós não conhecemos. Né? Esse fenômeno que acontece nas igrejas evangélicas, das pessoas falarem línguas, isso é completamente real. Completamente real. Da mesma forma que existe o vocabulário russo, que na nossa visão é um vocabulário totalmente estranho, vocabulário alemão, que para nós é completamente estranho, no mundo dos espíritos, eles têm a linguagem deles.
Sim.
Em vez de andar com uma nomenclatura, o próprio Deus, Javé, como você falou, ele tem vários nomes, Jeová, Elohim, Yeshua, vários nomes. Então depende muito da cultura na qual você está inserido, para que você possa saber o nome dessas entidades, desses seres astrais.
Sim, mas então eu acho que o Beata deve se posicionar em face a essa guerra no ambiente astral. Ele tem que se posicionar de algum lado, né? O melhor é o lado do bem, ou não?
Existem três possibilidades para o Beata, Knut. Dentro da magia você tem o lado negro, que você vai posicionar para o lado do mal. Inclusive, 90% dos feiticeiros da nossa dimensão, eles são feiticeiros do lado negro, tanto que o próprio Jesus Cristo, ele cita na Bíblia que esse mundo jaz no maligno, esse mundo pertence ao maligno, tanto que tem uma passagem na Bíblia que Jesus, ele é levado pelo diabo ao topo de uma montanha, onde o diabo oferece a Jesus Cristo todos os reinos desta terra, ou seja, essa terra, esse plano, ele pertence, esse plano a Satã. Nós estamos vivendo numa era que pertence a ele. Tanto que você pode ver o tanto de crueldade, o tanto de maldade, como que as pessoas são tratadas de uma forma desumana nesse planeta nosso, a desigualdade social, justamente porque esse mundo pertence ao maligno. E essa era a Black Pill que Jesus mandava para todo mundo. Jesus falava, o reino do meu pai não é daqui. Na casa do meu pai existem várias moradas. E eu não sou daqui. O reino do meu pai não é daqui. Eu não venho daqui. Tanto que depois que ele ressurge, que ele renasce, se encontra com os discípulos, ele tem aquela famosa elevação aos céus, onde ele vai para o plano dele, onde ele vai para o reino dele. Ou seja, o Beta, ele pode ser ou maligno, ele pode ser neutro, ou ele pode ser positivo, ele pode trabalhar para o bem. Eu já falo para vocês, trabalhar para o bem vale muito mais a pena.
Sim. Com o conhecimento que você tem de magia, você consegue reinterpretar algumas coisas da Bíblia? Alguns episódios, algumas facetas? Da luta do Jacó com o anjo, você acha que ali tinham entidades, por exemplo, no Velho Testamento tinham muitas entidades que não tinham asas, né? Eram principalmente pessoas comuns, né? Você acredita que aquilo ali poderiam ser espíritos? Você consegue reinterpretar a Bíblia através da visão da magia ou não?
Olha, vários fenômenos podem ser interpretados, tá? Tanto que o Novo Testamento é um dos textos.
O Novo Testamento é um dos textos.
Que eu mais ouvi foi.
Blá, 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 blá. O Novo Testamento, amigo! Amigo! Perdemos o meu Não. Deus! Amigo, tá aí? Tá aí! Perdemos, Mago César. Perdemos. Então, amigos, o Mago César, numa sua incrível humildade, ele deixou o seu WhatsApp, o seu número, o seu contato pessoal aqui na descrição desse podcast.
Jesus.
Caso vocês queiram ter acesso a ele. Voltou, Mago César? Voltou? Então, amigo, caso vocês tenham alguma dúvida, algum problema, vocês podem entrar em contato pessoal com o Mago César, o número dele que ele colocou aqui abaixo.
Ele completo.
Amigo, você voltou? Amigo! Ah, tá aí, amigo! Saiu da frequência beta. Satã! Eu acho que ele tá prejudicando a gente. Mago César! Tá aí, Mago César! Caiu! Volta pra frequência beta,
Mago César! Quebrão.
Mago César, volta pra frequência beta! Ai, vamos lá. Alô!
Jesus, atrás uma
alô!
Passe, oi, ouvindo
tá,
que noite.
Tá aí! Tá aí! Amigo, tô aqui! Então, a gente tava falando. Tô te ouvindo, amigo! Você tava falando do Novo Testamento, quando a gente teve uns probleminhas técnicos aí. Mas prossiga, Novo Testamento.
O Novo Testamento, ele tem vários episódios onde você pode ver Jesus atuando com libertação de pessoas endemoniadas, Jesus fazendo obras que na visão de muitas pessoas, não estou dizendo isso, não estou afirmando, mas que na visão de muitas pessoas pode ser magia, que é você transformar água em vinho, andar sobre as águas, atravessar paredes. Ou seja, Jesus, ele era um ser que ele tinha domínio sobre o nosso plano, ele fazia e desfazia o que ele queria. Então, assim, se as pessoas fossem analisar Jesus como um mago, que ele não era, né, porque ele era Deus encarnado, mas se ele fosse analisado como um mago, ele seria o mais poderoso de todos, porque ele tinha completo domínio sobre todos os elementos da natureza.
Sim. E, por exemplo, aquele episódio lá de transfiguração, Mago César, quando aparece Moisés e Elias, né? Ali seriam o quê? É, entidades também que estavam aparecendo para Jesus? É, reencarnação? Como é que você vê isso aí?
Foi o seguinte, aquilo ali foi Jesus tendo acesso ao plano astral. E ele conseguia fazer isso a hora que ele quisesse. Ele simplesmente subiu ao monte e fez ali, entre aspas, entre um milhão de aspas, fez ali uma evocação e aí elas se manifestaram a ele.
Sim. Então, amigos, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Muito do que as pessoas fazem muitas perguntas invasivas, né? O Marcos César, no último episódio, fala assim: a pessoa fala assim, eu quero arrumar uma mulher, como é que eu faço? Eu quero arrumar um emprego, não aguento mais esse governo aí, entendeu? É, e aí as pessoas querem saber e querem fazer perguntas assim, importunas, né? Eu não sei se a gente pode falar aqui, né? Mas eu acredito que. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Todo esse conhecimento que pra você. Eu acredito que você não conseguiu de graça, não foi de um dia para o outro que você conseguiu. Você não acha que esse é um conhecimento que algumas pessoas, uma elite, tem o controle desses conhecimentos durante a história, né? Você não acha que algumas sociedades secretas detêm todo esse conhecimento e eles influenciam a Matrix para que nós estejamos cada vez mais avessos a esse conhecimento através da religião?
Lute, eu tenho plena certeza, eu gostaria muito de falar sobre isso, se você me permitisse.
Pode falar agora. Agora fica na frequência beta, amigo. Fica na frequência beta e fala.
Vou deixar. Então é o seguinte, cara. Com toda certeza, vocês aí, betas que estão me ouvindo, com toda certeza, existe algo que contém o conhecimento. Uma coisa, uma black pill bem bacana para vocês pensar é o seguinte: existem já inúmeras provas de que pessoas da elite do mundo, da elite dos Estados Unidos, fazem parte de sociedades secretas, fazem parte de sociedades que fazem rituais anualmente. Está mais do que provado. Eu não vou citar o nome aqui das fraternidades.
Nem pode, amigo, nem pode, senão dá B.O.
B.O., com certeza, mas dá um Google aí, até no YouTube mesmo você acha, cara. Tem um ritual anual aí que eles fazem, entendeu? E é simplesmente a elite. Aí eu falo pra você, eu pergunto pra você, Beta, se a elite do mundo, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que têm o mundo aos pés delas, vocês acham que eles fariam esse tipo de coisa se não tivesse um objetivo, se não tivesse uma contrapartida? Um sucesso hoje, um empreendedor, um dono de uma empresa, é um tipo de cara que ele nem olha para sua cara se você não tiver importância. Ele nem conversa com você, ele nem te recebe no escritório dele se você não tiver importância. Você acha que um camarada desse se daria ao trabalho de fazer um ritual mágico se isso não fizesse algum resultado, não fizesse alguma diferença na vida do cara? É lógico que faz.
Sim.
Com certeza. Uma outra coisa agora que eu quero falar com os betas, e isso aí é só para quem está preparado, tá? Se você, meu amigo, se você precisa trabalhar para sobreviver, você e eu, inclusive eu me coloco, porque eu também nasci em família pobre, você não passa de um escravo da elite. E as pessoas não querem entender. Vocês acham, por um acaso, que a escravidão acabou? Vocês acham, por um acaso, que ganhar um salário mínimo é algo diferente da escravidão? Amigo, se você não tem capital, se você não tem dinheiro, se você é um cara que se passar 3 meses sem trabalhar, você vai morrer de fome? Escravo. Escravo de quem? Escravo das pessoas que detêm o conhecimento. Todo mundo conhece aquela frase: conhecimento é poder.
Busque um exemplo que eu gosto. Eu conheço essa frase também. Mas prossiga, amigo.
Um exemplo que eu gosto de dar muito para os meus alunos e para as pessoas que pedem para que eu faça trabalhos é o seguinte: você entra numa obra, uma construção civil. O engenheiro, é o cara que fisicamente trabalha menos. É o cara que fisicamente não faz praticamente nada. Quem pega lá e quebra pedra e levanta saco de cimento e vira massa e faz isso aqui, ele senta tijolo, é o peão.
O beta.
É o beta, o fracassado. Vai lá e ganha o salário mínimo. E o engenheiro, porque ele detém o conhecimento, ele ganha 10 mil, ele ganha 15 mil, ele ganha 20 mil. Outra Black Pill para os betas. Como que vocês acham, gente? Para pensar. Como que vocês acham que os reis da antiguidade, eles conseguiam manter o poder? Aquela elite ali social, aquela panelinha, eles conseguiam manter o poder com tanta gente sendo pobre? Era simplesmente uma questão numérica. Se os pobres quisessem ir para cima da realeza, ir para cima, atacar, virar a jogada, eles conseguiriam. Mas por que eles não faziam? Esses caras tinham algum conhecimento. Sim. Esses caras que têm conhecimento. Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu quero abrir a cabeça de um beta é o seguinte, meu amigo, nesse exato momento, enquanto você está aí, fudido, desempregado, sem mulher, tem um cara que está andando de Ferrari, comendo uma LCR 10/10 maravilhosa, que vai dormir numa mansão, que o cara tem mais de 1 milhão na conta dele. Agora, esse cara sabe de alguma coisa que você não sabe. Você não concorda comigo?
Com certeza.
Com certeza, esse cara tem um conhecimento que você não tem. E essas famílias, tá mais do que comprovado que elas vêm passando esse conhecimento de um para o outro. Eu dou um exemplo, Knut, eu quero dar um exemplo pessoal aqui.
Fala.
Quando eu dava o exemplo do ensino médio, eu não tinha conhecimento dessas coisas, eu não tinha conhecimento dessa famosa hierarquia, dessas panelas que existem no mundo. E eu era um cara extremamente manipulável. Eu era um cara que várias vezes puxaram o meu tapete no meu emprego, várias vezes meteram magia negra na minha vida, e eu não sabia, cara. Eu trabalhava, eu fazia tudo certo, eu me esforçava. Isso é mais um recado para você, beta, que tá.
Beta, Satã está aqui, né? Ele está aqui para emperrar o podcast mesmo, né?
Investe.
Fala, amigo. Tava lá no emprego, puxava o teu tapete. Tá aí, amigo. Satã, sai daí, amigo. Volta para o César. Esse filho da mãe, desse diabo, ele deve estar aqui emperrando isso aqui tudo, né? É isso que dá, amigo. Vocês fazem... Até o Mago César tem um problema com a internet. Se até um grande mago, Gandalf, Harry Potter... tem problema com a internet, imagine eu e você, amigos, né? Mago César, você está aí? Alô?
Pedro, que noite.
Tá, ó, câmbio. Então, você falou que você tomava muita puxada de tapete.
Tava, cara, e as pessoas, assim, elas não percebem, cara. Se você entra numa empresa, o seu chefe sabe alguma coisa que você não sabe, meu irmão. Aquele cara não tá ali à toa. Aquele cara, ele não é dono de uma empresa à toa. Aquele cara tem um conhecimento, aquele cara tem um poder.
Por que tantos tentam e só um consegue? O que esse cara tem? Por que esse cara consegue? Se tantos tentaram, por que só um conseguiu? Né?
Gente, é isso que eu ia falar agora. E outra coisa, a própria iniciativa de tentar. A massa, a elite, eles tentam... Eles tentam tanto condicionar a massa, eles tentam tanto tirar o nome, que as pessoas hoje em dia, elas não têm mais motivação, cara, para lutar. Elas não têm mais motivação para se revoltar com uma situação, cara. Chegou ao absurdo que no dia, um dia eu tava na faculdade, cara, e uma mulher, ela virou e falou assim, você quer saber de uma coisa? Ela falou com essas palavras, eu não nasci para mandar. Eu não sei mandar, eu acho que eu nasci para obedecer mesmo, eu acho que eu nasci é para ganhar salário mínimo mesmo. Ela chegou a falar um absurdo desse, cara, dentro de uma sala de aula.
Sim.
Acho que uma pessoa dessa, não falta conhecimento para ela, não falta um desenvolvimento espiritual. É claro que falta, mas você aí, beta que está me ouvindo, você... revolta na sua vida, não aceitar as situações, buscar o conhecimento, cara, para mudar a sua vida.
Tem que buscar o conhecimento. tem que buscar o conhecimento. Né? Né, Marco César? Busquem o conhecimento. Sim. Agora, depende do conhecimento também, né? E tem um conhecimento que aliena, né? O beta, né? Que deixa o beta ainda mais beta, né?
Verdade.
Sim, eu vou fazer, vou tocar aqui num ponto polêmico, né? Se você quiser falar, você fala, se não quiser falar. Mas, assim, eu tô estudando um pouco sobre essas ordens secretas, né? E, pelo que me parece, elas fazem uma parada um pouco mais pesada do que acontece em outros ambientes, né? Existem muito boatos que envolvem sacrifícios nessa alta roda, né? Inclusive, eu falei o nome de uma... acabei falando o nome de um grupo aí, acabei dando problema numa live aí, não vou repetir o nome, mas que faz sacrifício, faria, né? Sacrifícios de crianças, fetos, ou até emulação de fetos, ou seja, um boneco emulando o feto, né? Você acredita que existe poder no sangue de crianças, no sangue de animais? Isso é alimento para os espíritos?
Com certeza, e inclusive essa explicação que eu vou dar aqui agora, ela vai abrir a mente de muitos betas para muitas coisas que estão acontecendo, inclusive dentro da família deles, tá? Uhum. É o seguinte, gente. Todo espírito, como eu disse na live passada, toda entidade, ela precisa de energia, alimentar. Tá? Eles só conseguem atuar no nosso plano se eles forem alimentados energeticamente. Porém, então, por que que existe tanto ritual macabro? Primeiro, existem entidades extremamente malignas. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é conversa fiada. São entidades, gente, que tem um nível de maldade, um nível de sadismo que é quase que inconcebível para o ser humano. Pensa no pior filme de terror, no pior filme de tortura que você imaginar na sua vida. Não chega nem perto do que essas entidades são, essas entidades negativas. E o ritual de sacrifício humano, ele existe. Eu vou falar para você por que que ele existe. Existe pelo seguinte: quando um ser ele está morrendo, principalmente, o foco principal é o que eu vou falar agora. Quando um ser está sofrendo, é quando a entidade maligna mais se alimenta. O beta tem que entender isso. As entidades malignas, elas se alimentam do sofrimento humano. Sofrimento humano. Por isso que quando eu disse que eu iria explicar muita coisa do que acontece nas famílias, gente, eu vivi isso. O próprio Hernani, do Sociedade Primitiva, ele fala que a mãe dele é narcisista, que a casa dele era um inferno e que era briga todo dia.
O diabo dava risada atrás da porta.
Justamente, a questão é o seguinte: toda vez que você tiver dentro da sua casa e começar uma briga do nada, pra pau, confusão, você pode ter certeza absoluta que existe uma entidade maligna que está se alimentando desse sofrimento. A questão é a seguinte: mas por que que dentro da minha casa eu não faço ritual nenhum e elas estão se alimentando? Porque você não é um mago. Justamente porque você não sabe fazer um ritual. Então a única forma que eles têm de sugar a sua energia é através da liberação da sua raiva, da liberação do seu ódio, de brigas, de criar uma energia, um ambiente astral negativo, e dessa forma eles se alimentam. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Rituais de sacrifício de animais, sacrifícios humanos. Tem uma entidade aí, que eu não vou falar, mas tem uma entidade aí que ela gosta exclusivamente de sacrifício de crianças. E agora eu vou meter uma black pill aí na cara dos betas, que é o seguinte: busquem aí, pesquisem aí no Google a quantidade de crianças desaparecidas, não só no Brasil, quanto no mundo.
Inclusive, amigos, eu não posso falar aqui detalhes sobre isso, mas procurem, digitem no Google. Túnel, Fundação Clinton e Central Park. Pesquise no Google aí, como eu posso falar aqui, senão pode dar problema. Mas procurem saber que isso é real. O número de crianças... E tá acontecendo, eu não vou poder se entender nesse tema, mas tá havendo uma operação pesada nesse exato momento para lidar sobre esse assunto. Sabia, né, o Marco César, né?
Bem,
o governo americano, nesse exato momento, não é brincadeira. O pessoal fala, ah, vocês são retardados mentais. Materialismo, entendeu? Deus não existe. Mulher existe. Deus não existe. Né? O pessoal tá dando risada, mas nesse exato momento, está havendo uma operação para tentar descobrir coisas que envolvendo essa elite. Não vai dar em nada, a gente sabe disso, né? Mas está sendo presa as pessoas, nesse exato momento que a gente fala. Procure no Google aquilo que eu falei. Fundação Clinton, Central Park, túnel, crianças. Procurem lá, que vocês vão saber o que a gente tá falando. Mas então, desde os tempos mais primórdios, desde a época do animismo, o Mago César, os povos tendem a cultuar os elementos da natureza, né? E tendem a fazer sacrifícios de animais. Por que as pessoas fazem sacrifícios de animais? Até no judaísmo isso acontecia, né? Até o aparecimento de Jesus, né? Depois a gente parou de fazer isso. Mas por que existe esse negócio de sacrifício animal, de derramar sangue?
Acontece. Primeiramente, esses sacrifícios eles têm que ser separados em duas partes. Primeiro, se você segue uma determinada entidade, se você cultua uma determinada entidade, é uma determinada expectativa do seu comportamento. E as pessoas, antigamente, elas sacrificavam animais. Ou quando elas queriam pedir perdão por algo errado que elas tinham feito, tido alguma injustiça, algum arrependimento que a pessoa tinha feito, ela fazia sacrifícios. Ou elas faziam sacrifícios com um objetivo final. Era muito, muito, muito comum. Eram sacrifícios feitos antes da guerra para que aquele povo pudesse ganhar a guerra. Então eles faziam ações pesadas, faziam diversos sacrifícios, para que as entidades os ajudassem em batalha.
Sim, tá aí o Marco César, volta, tá aí amigo. Voltou?
Tá me ouvindo?
Estou te ouvindo. Volte para a frequência beta. Fica aqui. Fica com a gente, né? Tá falando sacrifícios em batalha.
Isso, eles faziam um sacrifício para que os deuses, as entidades, na verdade, né, que são os deuses, eles favorecessem essas pessoas em batalha. E você tinha guerreiros que, dentro de uma vida só, vamos colocar assim, os caras conseguiam... chegar aos 50 anos e eles tinham lá 5 guerras e os caras estavam vivos, entendeu? Então, a energia que eles tiravam na batalha, e a batalha, ao contrário do que é mostrado nos filmes, era algo muito mais brutal do que a gente vê, a energia que eles tinham para lutar, a energia que eles tinham para chegar no campo de batalha e matar 30, 40, 100 homens... Muito dessa energia vinha dos rituais.
Estavam possuídos.
Eles faziam para as entidades. Também. É daí que vem aquele conceito daquelas espadas mágicas. O próprio conceito da Excalibur, do Rei Arthur, ela vem disso, que era puxa mágicas. Não é que a espada era mágica, é que o guerreiro ele fazia rituais para que ele pudesse ter uma força de batalha extrema, uma força de luta extrema. E até hoje é possível fazer isso. Hoje, se você quiser fazer um ritual para um cara ter uma força sobre-humana, uma simples invocação, uma simples possessão, o cara consegue aí uma força de 3, 4 homens tranquilamente.
Sim. Mas assim, a grande pergunta é, o mal é real? Ele existe independente de você achar que é tudo brincadeira, que isso é tudo do mal, é culpa de Satã, que é tudo materialismo? Vai continuar existindo, você acreditando ou não, né? Agora, o Beta que tá aqui, tá dando risada, gente. Esses caras são um bando de malucos, né? Ele pode ser vítima de um ataque espiritual, né? Ele e a família dele, né? A casa dele pode estar sendo vítima de magia negra, né? A pergunta aqui é, como identificar que você foi alvo de uma magia? Tem como se proteger?
A primeira coisa pra você identificar... Inclusive é um recado também aí pros betas mais céticos com relação a isso. Eu vou te dar um exemplo muito claro, cara. Muito claro. É o Zé Droguinha, que a gente sempre fala, né?
Sim.
O famoso Zé Droguinha. É o cara que não acredita em nada. É o cara que não quer nada com a vida. É o cara que não tá nem aí pra nada. Leva tudo na brincadeira, né? Só quer saber de sexo, roubo, mulherada, esse tipo de coisa. Qual que é o final da vida desses caras, Quilute? Todo mundo parar numa cadeia, é morrer, é ter a vida destruída, entendeu? Então, a maioria desses caras que entram por esse caminho de ceticismo, que entram por esse caminho, são caras extremamente atacados. Eu vou te dar um exemplo. Tem um filho de um pastor, amigo meu, que esse cara, velho, pensa num cara que tinha tudo na vida, tudo na vida. O pai dele é pastor de uma igreja enorme. O pai dele, assim, é um cara rico. Aí, já não quero entrar nesse mérito, mas o cara é um pastor. Ele tem vários imóveis, várias lojas. E, assim, o cara tem tudo na vida, cara. E o cara, de repente, ele começou a entrar pro mundo do crime, começou a entrar pro mundo aí das drogas, começou a entrar para esse mundo. E hoje o cara tá dentro de uma cadeia. Aí eu te pergunto, quem que tá melhor? O Zé Droguinha dentro da cadeia ou a gente que tá aqui fora? Que tá bem, que tem liberdade pra ir, tem liberdade pra vir. Você entendeu?
Tinha, né? Tinha liberdade, né?
É, tinha, né?
Mas então, quer dizer que você acredita que foi feito um trabalho contra essa pessoa? Essa pessoa foi vítima de algo maligno, é isso?
Com certeza, cara. Com certeza. Com certeza.
Mas como que eu posso saber se a minha vida espiritual está travada, se fecharam os meus caminhos?
Vamos lá. Eu vou dar um exemplo claro aqui, que eu acho que todos os betas querem ouvir, que é no campo amoroso. Amoroso. Todo mundo aí deve conhecer, inclusive você, Knut, eu tenho certeza que você conhece, alguém aí, que o cara não é bonito, o cara não é rico, o cara não é dono de empresa, o cara não é milionário, o cara não é um cara aí com uma herança enorme, e o cara namora, o cara tem uma vida sentimental bacana, o cara tem mulheres lindas, sempre o cara tem um contatinho aqui, um contatinho ali, sempre o cara tá conseguindo alguma coisa, e o cara, muitas vezes você bate o olho no cara e você fala assim, meu Deus, como é que esse cara tá com essa mulher? Eu sou muito melhor que esse cara, eu tenho muito mais qualidades que esse cara, por que que esse cara tá com alguém, por que que eu tô sozinho? Eu tenho certeza que muitos betas que estão ouvindo essa nossa live, nosso podcast, já passaram por essa situação. E com certeza eu te falo, é obra espiritual. Tem muito a ver com o seu lado espiritual, tem muito a ver com a sua energia, tem muito a ver com o fato de você estar repelindo as mulheres da sua vida. E não você, os espíritos que estão te acompanhando estão repelindo essas mulheres.
Sim, mas.
O que você vai falar?
Sim, mas a gente pode ser alvo de. Isso pode ser, tanto é, porque a gente está naturalmente repelindo, ou foi feito um trabalho contra nós, né? Entende?
Justamente.
O que que nós podemos fazer porque nós estamos repelindo naturalmente? A gente está afastando esse tipo de energia? Quais são hábitos que o beta faz que afastam ele da frequência do sexo? Falei.
A primeira coisa, cara, a primeira coisa que o beta tem que entender. Você tem que escolher um caminho, tá? Você vai alcançar o sucesso. Não vou mentir pra vocês, tá? Você pode alcançar o sucesso pelo lado negro da força. E quando eu falo alcançar o sucesso, é questão material, é questão de mulheres, é questão financeira. Você pode alcançar o sucesso por esse lado, mas lá na frente você vai ter uma cobrança, você vai ser cobrado, ou você pode ter sucesso pelo lado do bem, tá? Se você é um cara bacana e quer ter sucesso pelo lado do bem, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar as crenças que você está carregando na sua cabeça com relação ao mundo, as suas atitudes, porque tem muita gente que não acredita na lei do karma, apesar dela se provar todos os dias, que é outra coisa. Tem muito cara aí que não ajuda ninguém, que não é capaz de dar uma esmola para o mendigo, que não é capaz de ajudar um amigo que está na merda. Aí depois o cara vem reclamar para mim, vem falar comigo aqui, na hora que ele vem me pedir o trabalho, ele vem falar que ele não consegue nada no campo amoroso. Que ele pede, que ele fala com Deus e tal, ele não consegue nada no campo amoroso. Mas é um cara que não ajuda ninguém, é um cara extremamente violento, é um cara que maltrata a família, é um cara que maltrata a mãe, maltrata o pai, e ele acha que ele está fazendo tudo certo, não está acontecendo nada errado, que ele não fez nada errado, e que ele simplesmente não consegue as coisas porque ele é feio, ou porque ele não tem dinheiro, não.
Então, inconscientemente, o Beta vai entrando numa vibração ruim.
Sem dúvida alguma.
Mas assim, às vezes o Beto tá numa vibração boa, o Beto é um bom filho, uma pessoa do bem, ajuda os mendigos, né? Às vezes, de várias formas possíveis. E aí, ele, ainda assim, a vida dele não vai pra frente. Aí você acredita que foi feito um feitiço, uma magia pra ele? Foi jogado um encanto? Pode ter acontecido isso? Às vezes o cara é do bem e tá pregando a palavra do Senhor, né? E ainda assim, nada, a vida dele não vai pra frente. Como a maioria das pessoas estão aqui. São pessoas boas, né? Mas a vida não arruma emprego nunca. É Dilma vira Temer, não continua desempregado, Bolsonaro continua ainda mais desempregado ainda, né? E mesmo assim o cara é pessoa boa. Foi feita uma magia? O que está acontecendo?
Sem dúvida alguma, Knut. Só para complementar o que você disse, te dou até os parabéns pelo que você falou, que foi uma ótima citação. Quantas vezes tem muito Beta aí que já entrou numa entrevista de emprego? E foi o melhor candidato, ele sabia que ele tinha o melhor currículo, ele sabia que ele foi a pessoa que melhor se apresentou, ele sabia que foi a pessoa que mais falou bem, que mais era capacitada para o cargo, e ela não conseguiu. Isso aconteceu com várias pessoas, isso acontece claramente na vida das pessoas. As pessoas só não querem enxergar. O problema, Knut, é que existe duas possibilidades. Ou fizeram alguma coisa contra essa pessoa, ou essa pessoa está lutando, está disputando, que tem o conhecimento.
Sim. Sim. Então, o Samuel
Rodrigues. Ou foi uma escolha.
Alô, alô, alô. Samuel Rodrigues aqui, doou R$5. Deus te abençoe, Samuel Rodrigues. Né? O outro colega nosso doou R$2. Fiz uma pergunta que nós vamos responder. Só que a sua pergunta vai ficar lá para o final. Você voltou pra aqui pra frequência beta, o Mago César? Tá aí? Are you here? Meu Deus, perdemos o Mago César, né? Perdemos, deixa eu ver aqui. Parece que realmente as forças do mal realmente estão compenetradas contra o GadoCast, né? Realmente pra fazer realmente o final desse podcast mesmo. Eu acho que a gente ia tocar em pontos muito nevrálgicos, né? E realmente eu acho que o nosso público não estava preparado. Tá aí, Mago César. Mago, né? Perdemos o nosso Gandalf, o nosso Harry Potter Tupiniquim. Estava aqui falando sobre o mundo espiritual, sobre a energia, né? Nós íamos falar, se ele voltasse, né? Nós íamos falar sobre... Tá. Você voltou? Você estava falando sobre os betas que estão desempregados há milhões de anos e não conseguem arrumar emprego de jeito nenhum. Foi feito trabalho pra eles. O base
eu
de...
onde, amigo?
O base de Red Pill doou R$2. Deus te abençoe também. Mas prossiga. O que acontece com os betas? Quer arrumar um emprego. Como é que eles fazem, amigo? Eles sabem que foi feito alguma coisa pra eles. Os caras estão com um bom currículo. Vai pra... Isso aconteceu comigo, inclusive. Né? Vai pra entrevista e sempre a entrevista vai pra alguém que não é eles, né? Eles continuam na pior. O que esse beta pode fazer?
Então, Knut, nesse caso, o cara tem que entender... Beto tem que entender o seguinte: ou alguém fez alguma coisa contra ele, ou esse cara está disputando com uma pessoa que tem conhecimento do meio mágico.
Então é uma coisa ou outra, né? Às vezes tem alguém ali que tá usando life hack, tá usando cheat, né? Tá usando Game Shark na vida real.
Eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa loja de calçados, cara. E tinha uma mulher lá que ela era magista, né? E ela, cara, ela fazia certos rituais de mantras, assim, na frente de todo mundo, descaradamente, cara. Ela subia no estoque da loja, no estoque lá de calçados, fazia lá as orações, as preces, os rituais dela, cara. Vendia pra caralho. Fazia, e a mulher vendia pra caralho, velho, e ganhava dinheiro, e ela era a primeira de vendas todo mês a mulher era a primeira de vendas, cara. Então, assim, ou você tá disputando com alguém que tem um conhecimento maior do que você, ou alguém fez algo contra você. Eu vou dar um exemplo. Se eu for participar de uma entrevista hoje com um beta, um outro beta, né? Vamos colocar um outro beta, que não tem o conhecimento que eu tenho, cara. Meu amigo, esse cara tem que ter um currículo um trilhão de vezes melhor que o meu para passar, cara. Senão, já era. A hora que eu entrar dentro da sala, eu já travo a mente do cara, ele não vai conseguir falar nada, ele vai começar a travar, ele vai parar de falar, ele vai tremer, entendeu? Então, assim, muitas das vezes, cara, o que está acontecendo é ou alguém fez algo para você, ou você está lidando com alguém que tem mais conhecimento que você.
Sim.
Depois que você conseguiu o trabalho, o que mais acontece, inclusive está acontecendo comigo hoje no meu trabalho, é as pessoas meterem magia negra de você para te tirar do trabalho.
Como é? Explica isso. Como é que é? As pessoas, elas sabem que você tem essa situação? As pessoas do seu ambiente, elas sabem que você usa esse tipo de coisa e usam contra você? É isso que aconteceu?
Bom, elas estão usando magia negra contra mim, só que elas não sabem que eu sou mago.
Ah,
mas eu sei o que eu tô fazendo.
Elas vão se dar mal, né, amigo?
Com certeza, elas sabem o que eu tô fazendo, cara.
Elas não sabem com quem elas se meteram.
Sem dúvida. Então, assim, o que acontece com muita gente também, e tem muito beta aí, e agora eu tô falando dos betas que estão trabalhando, né? Que já passaram muito por isso, que é aquela questão da puxada de tapete. Você tá no trabalho, tá tudo indo bem, você começa a se destacar, você começa a vender muito, começa a ganhar dinheiro, o chefe começa a ficar seu amigo, seu parceiro, quando vê do nada, cara, a sua energia baixa, a sua motivação cai, as pessoas começam a falar mal de você, você pode ter certeza, cara, que estão metendo magia negra em você. Sim. Entendeu?
Não sabe. No seu caso, Mago, você tem contato com a entidade, elas que te contaram isso? Ou você percebeu?
Esse caso é sensitividade, cara. Eu sinto na hora.
Você sente no, aqui. Assim, o Frank Castle Punisher fez uma pergunta aqui, se você puder responder rapidamente. Dá uma dica de como ficar livre do mal sem apelar para espíritos. As pessoas, elas têm um preconceito, o Marco César. Elas querem o life hack, elas querem o cheat, elas querem usar o Limshark da magia, mas tem medo de se envolver com os espíritos, né? Ele é possível?
Não é possível. Tá. Nesse caso, a pessoa tem que entender o seguinte. Se você tem medo, você tem que ir uma água que vai fazer isso pra você. É a única forma de você não se envolver. Que aí o mago vai se envolver, o mago vai assumir a responsabilidade, o mago vai ter toda aquela contrapartida energética, né? Vai fazer o que nós chamamos de colapso da função de onda, que é fazer a ação à distância, fazer sua vida mudar, enviar as entidades para sua vida para te ajudar, e a pessoa vai simplesmente colher os resultados.
Exatamente. Então, amigos, a gente já falou um pouquinho sobre a questão do ambiente de trabalho, mas às vezes isso acontece também no ambiente amoroso, né? Às vezes o próprio beta pode ser vítima de um feitiço, né? Ele pode se apaixonar por uma mulher, às vezes até mesmo uma M-Sol, né? Quantas vezes você vê uma M-Sol do lado do cara bem sucedido? Pensa assim, caramba, essa mulher feia, horrorosa, vulgar, do lado de um cara bem sucedido, o que que essa mulher tem? Às vezes é questão de feitiço, né? Como que o beta pode evitar ser esse cara? Como que ele pode se proteger contra as mandingas das M-Sols?
Primeira coisa, eu acho assim, se o cara realmente é beta, eu acho até meio difícil que uma M-Sol faça uma mandinga pra conseguir o cara.
Então, desculpa.
A verdade é essa, né? Isso acontece mais com os sheds, né? Mas, se for o caso, cara, se for o caso, inclusive, 90% do sucesso do homem na vida, isso agora eu tô falando com relação a dinheiro mesmo, tá ligado a como ele administra a vida sexual dele.
falando disso também. Amigo,
presta atenção nisso. Esse aqui é a coisa mais importante que a gente vai falar hoje. Como administrar a vida sexual, a correlação entre a vida sexual e o sucesso financeiro. Fala pra gente, real, agora. Manda Black Pill.
O Black Pill bem pesado aqui, Nude. Tem certeza?
Ó, amigo, se você não quiser, tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala, o podcast agora vai entrar num terreno perigoso. Você vai falar, ah, é tudo mentira, é brincadeira, que Nude é piada. Acolhe quem quer. Se nunca puder, se inscreve no canal, se não quiser. Quem quiser, continua. Prossiga, amigo.
Black Nut. Não querendo generalizar, tá? Porque nós sabemos que existem mulheres maravilhosas.
Com certeza. Minha mãe é uma delas. Mulheres... A sua também, né? Outra. Duas aí. Nós temos duas boas, muito boas. Mas prossiga.
Existem mulheres maravilhosas, mulheres do bem, mulheres de luz. Mas vamos lá, vamos para Black Pill. 90% das mulheres. A grande maioria, infelizmente, eu falo isso com tristeza, são mulheres que são basicamente alpinistas sociais.
E pegou a minha financeira.
O social, ele envolve um alpinismo energético, ele envolve uma carga energética muito poderosa, cara. E eu já passei isso, eu já vivenciei isso, eu vou explicar isso claramente para vocês. O que que acontece? Observa, suponhamos que nós temos uma garota de 19 anos, linda, maravilhosa, bonita, desejada, só que ela é pobre. E todo mundo sabe que todo pobre quer ser rico, né? Isso é fato. Otário, né? Que só trouxa que quer ser pobre. Então, essa mulher é 19 anos, é linda, é maravilhosa. Na maioria das vezes, o que que ela faz? Ela usa a energia do beta, ela usa a atenção do beta, ela usa o dinheiro do beta.
Vampiro social.
Para conseguir um alvo.
É o vampiro social. Social. É o vampiro energético. Ela suga, ela usa a atenção, o angelismo do beta, como propulsor para conseguir um alvo. O beta que tá lá dando like no Instagram, que tá dando. Falando gostosa no Facebook, que tá dando DM no Twitter pra mulher, que nunca vai responder ele. Essa energia está sendo usada para o sucesso da... Tanto é, amigo, que eu tava conversando com um amigo meu que ele foi comer uma GP caríssima, ele mora no Pará, né? E aí falou assim, nunca vi uma mulher tão linda, paguei R$200 no programa. Aí falou que ele continuou seguindo a mulher muito simpática, só que aí ele viu que a mulher estava com um cara milionário, né? Parou de fazer programa, né? E estava na Islândia, um lugar que ele nunca ia visitar. Ou seja, as mulheres usam, não só financeiramente, mas como espiritualmente os betas, é isso, né? É isso? Alô? Alô?
Sem dúvida.
Sim. Prossiga, amigo.
O que elas fazem, Knut? Eu, inclusive, quando eu era mais novo, eu fui vítima de uma vampira energética também. O que acontece? As mulheres, os betas têm que entender. Você que está aí me ouvindo, beta, que fica batendo punheta de noite. O que você tem que entender? A mulher bonita... Ela tem acesso ao sexo a hora que ela quiser. Beta tem que engolir. A mulher bonita, ela tem acesso ao sexo a hora que ela quiser e praticamente com o homem que ela quiser. Se ela instalar o dedo, dá uma mensagem para qualquer homem que está no WhatsApp dela, fala assim, ó, hoje eu quero transar com você. Ela consegue. Então, essas mulheres, elas não estão interessadas em sexo. Essas mulheres, elas estão interessadas em crescer socialmente. Porque o sexo é algo que elas já têm. Eu vejo muito cara mangina aí, achando que não. Porque essa mulher está comigo porque eu meto muito bem. Porque eu tenho um pau de 30 centímetros. Porque eu sou foda na cama. Porque eu meto 2 horas direto. Cara, não. Ela simplesmente te usando. Inclusive, ela pode estar te usando sexualmente.
A energia sexual. É um a mulher consegue sugar a energia do beta durante o ato sexual, isso?
Com certeza, Kenote. Todo mundo sabe aí de mulheres que utilizam os homens em benefício próprio. Eu vou contar uma história aqui para ratificar. Não,
deixa eu entender. Às vezes o beta tá achando que dá uma grande sorte, grande, porque a mulher bonita tá querendo dar para ele, mas ela não sabe que ela tá querendo sugar a energia dele, é isso?
Isso, e não apenas sugar a energia dele. Ela tá satisfazendo uma parte sexual dela, mas ela não tem interesse nenhum no relacionamento com o Beta. Mas o grande problema, o ponto-chave do que eu tô te falando, é que o Beta, ele se envolve completamente com essa mulher. O Beta se envolve energeticamente e espiritualmente com essa mulher. Eu já vi vários Betas, vários Betas, colocarem todas as cartas na manga, todas as cartas na mesa, por causa de uma mulher que só tava marmitando os caras. Os caras se apaixonam, os caras gastam o salário mínimo sofrido deles com as mulheres, eles se envolvem, mulher coloca o cara para construir casa. Tem amiga minha aí que ela foi me contar, cara, eu ri na cara dela.
Homens inteligentes, é coisa inexplicável mesmo, coisa de outro mundo, né? Não é gente burra, não.
Não é gente burra, cara. E o cara começa a ser completamente irracional na vida dele, entendeu? Tudo que faz é o cara que paga. A mulher coloca o cara pra limpar a casa, coloca o cara pra cuidar de filho, coloca o cara pra pagar a faculdade, coloca o cara pra gastar tudo. O cara abandona a vida dele, cara. O cara abandona o sucesso pessoal dele, o caminho de vida dele, pra entregar na mão de uma mulher. E o pior de tudo, o cara não percebe que ele tá sendo vampirizado. E na maioria das vezes, acontece o quê? Isso aí todo beta que tá ouvindo tem certeza do que eu tô falando. Qual que é o final da história? A mulher tá lá em cima, arruma um shed, alfa, rico, milionário, e o beta fica na merda, na depressão, fica sem energia, fica desempregado, fica fudido, entendeu? Então é isso que o beta tem que entender. Quando você se envolve com uma mulher, agora eu vou dar uma explicação mais mágica, mais científica mesmo. O próprio ato do sexo é uma troca de energias. Você tem que entender, você beta, que o seu corpo é feito de átomos. Seu corpo é feito de átomos. Existe uma troca energética. Só de você conversar com uma pessoa, você está trocando energia com ela. Então, se você está dedicando a sua energia, tanto sexual, quanto física, quanto financeira, para uma mulher, e essa mulher não tem uma retribuição, essa mulher não te retribui, cara. Você tá sendo vampirizado.
Mas como que ele diferencia o vampirismo sexual? É o sexo casual? É o sexo de opinismo social? Como que a gente pode se proteger do vampirismo?
Aqui, Nute, existe duas formas de se proteger. Existe a forma de você se proteger. Quando eu falo fisicamente, é com mindset bacana, né? Você tirando as crenças negativas que você tem na cabeça. Existe uma forma de você se proteger espiritualmente, que, né, com certeza eu acho que é o que os betas querem saber. Espiritualmente, você vai fazer o que eu falei na outra live. Você vai fazer a magia de evocação. Sempre que você estiver em um relacionamento ou pensando em entrar em um relacionamento e que você começar a sentir que isso não é para você, você começar a sentir mal, você começar a sentir que você está perdendo as suas forças, você está perdendo o foco no seu trabalho, você tem que evocar uma entidade para te dar energia, você tem que evocar uma entidade para te dar força, para abrir a sua mente, porque essa mulher fez feitiço para você. Eu já fui alvo de feitiço de mulher, eu já fiquei cego por causa de mulher. Entendeu? Eu só consegui enxergar a mulher, eu gastava tudo que eu tinha com ela. Eu sei justamente o que eu tô falando, isso acontece muito com beta. E sabe por que que acontece muito com beta, Knut? Porque o beta, como ele não tem muitas oportunidades na vida dele, a primeira que aparece, ele acha que é a única, que ele tem que agarrar com essas, que ele tem que fazer tudo que ele puder para não perder aquela mulher. E aí que ele cai no buraco. Porque aí que ela vê que ela tá na mão dele mesmo, que o beta tá na mão dela mesmo. E aí a mulher começa a manipular, começa a sugar, começa a destruir a vida do cara. Então você tem que evocar uma entidade, você tem que pedir ajuda, você tem que pedir para que essa entidade te dê energia, te dê sabedoria, para você enxergar a situação, para você saber o que tá acontecendo e para você direcionar a sua vida, cara.
Sim,
e principalmente...
Fala, amigo. Principalmente
para trazer alguém do bem para a sua vida. Essa é a principal parte. Como eu falei no início, existem mulheres maravilhosas. O grande problema do beta é que o beta...
Só atrai coisa ruim.
Ele atrai coisa ruim e ele aceita muita lavagem. O que a gente chama de lavagem, refugo. Entendeu? É, pessoas malignas, pessoas que não estão ali, cara, porque elas gostam do beta. Mulheres que não estão com beta porque elas gostam dele. Cara, essa semana eu estava no meu trabalho e uma menina falou comigo claramente que ela estava namorando o cara só para o cara criar a filha dela.
Não, isso aí todo mundo conhece alguém
que assim. Todas as letras, ela falou assim, ó, esse cara gosta de mim e tal. Aí eu perguntei para ela, né, cara, falei, mas você gosta dele? Você ama ele? Ela falou, não, eu tô com ele só para ele ajudar a criar minha filha. Agora, será que alguém aqui duvida que esse cara tá enfeitiçado por essa mulher? Por quê? Se ela é capaz de falar uma coisa dessa, eu tenho certeza que ela trata esse cara mal, que ela trata esse cara igual um lixo, porque eu já sofri isso na minha vida, eu já fui tratado igual um lixo, eu continuava fazendo tudo pra mulher igual um otário, entendeu? Até que um dia eu consegui elevar o meu padrão vibratório e consegui cortar ligações com essa mulher. Aí que tá a chave. Se o beta se envolver, ele tem que fazer um trabalho espiritual para ele cortar a ligação energética que ele tem com essa mulher, sair da vibração dela, apagar essa mulher da vida dele, para ele conseguir colocar a vida dele no eixo.
Sim. É, Mago Beta, o nosso amigo Lion Man Spix, que vai participar aqui do GataCast, doou R$5 e falou, Kidut, estou com medo abissal desse papo, prefiro não acreditar. Mas me faz questionar quase existo e estou sendo ingênuo em ignorar. Sim, você está sendo ingênuo, amigo. Que dialética complexa. As pessoas têm medo do mundo. Sabe por que as pessoas têm medo, Mago Beta? Porque elas têm medo daquilo que elas não conhecem, né? Do desconhecido. A partir do momento que você conhece, você não tem medo, né? Obviamente você tem medo do perigo, né? Mas você não tem medo do, assim, do mundo espiritual, né? Obviamente. Agora, eu vou querer falar com você, Mago César. É, você falou que existem as energias do bem, as energias neutras, as energias do mal, né? O beta, quando ele for apelar a uma entidade, né? É, existe uma diferença entre apelar para uma entidade do bem, do neutra e do mal? Um amigo nosso que doou R$2 perguntou, e qual é o preço de você se envolver com uma entidade do bem? Existe algum ônus? Existe algum revés que você pode sofrer? É um pacto para sempre, para a vida toda? Explica pra gente.
Essa é a grande diferença, tá? É, quando você se envolve com entidades do bem, pelo fato de serem pessoas, serem entidades amorosas, elas têm prazer em ajudar. É aquela mesma história que você contou num podcast seu, que você ajudou um mendigo.
Sim.
Noite.
Sim. Porque... Estou tentando ajudar até hoje, inclusive. Estou tentando ajudá-lo, mas fala. Amigo. Ah, deixa
você...
Fala.
Não, só perto.
Sim, tá aí, amigo. Tá aí. Inclusive, deixa eu falar essa história do mendigo que eu não contei aqui direito. Um mendigo entrou em contato comigo porque queria que eu fizesse o cadastro de R$600 pra ele. Só que o mendigo, ele me deu todos os números dele, de CPF, do Caramba 4, pra fazer o cadastro lá no aplicativo do auxílio emergencial. Diz ele que não tem nem celular, isso eu acredito, né? Então eu fiz o cadastro pra ele, tivemos uma discussão, porque ele fumou na minha sala, né? E aí ele foi embora, eu fiz o cadastro pra ele. No dia seguinte, ele volta com uma mulher grávida. Amigos, uma mulher até bonitinha, tá? Que ele falava que era a namorada dele, que a namorada do mendigo estava cobrando ele os R$600. Então ele tava vindo e falou assim, não, quando é que vai sair esse dinheiro, né? É, e aí, até a última vez que eu... E agora tá vindo direto aqui na minha casa pra me cobrar sobre quando vai cair os R$600 na conta dele. Só que da última vez que eu vi aqui no aplicativo, deu em análise, né? Tinha dado inconclusivo, mas depois mudou pra análise, né? Mas eu tô tentando ajudar esse mendigo, apesar de ele ser uma pessoa muito complicada. É, porque ele tem energia ruim. Mendigo já reparou que... Mendigo e prostituta. São dois bichos que eu acho que tem energia muito carregada. Já reparou, o Mago César?
Certeza.
Mas fala, você falou... Você caiu na hora que eu tava falando que eu tentei ajudar um mendigo. Aí fala.
Isso, então, assim, respondendo a pergunta do nosso amigo... É, você ajudou um mendigo porque você tem um coração bom. E você não tá pedindo nada em troca pro cara. Você tá dando uma ajuda pro cara. Você simplesmente é um ser de luz. É um ser que nós chamamos de um ser de luz. Uma pessoa do bem. Uma pessoa que, nitidamente, cara, a gente ouve o seu podcast, a gente vê que você é um cara bacana, você é um cara do bem, um cara super gente boa. Então, da mesma forma, as entidades, elas são da mesma forma. As entidades do bem, elas... nós temos três tipos de entidades. Tá, vamos lá. Mais uma Black Pill aí. Vamos entrar mais fundo aí nessa jornada. Guias, simpatizantes e protetores. Entidades do bem que o Beta pode evocar quando ele estiver numa situação horrível na vida dele.
Sim. Então, fala aí dos guias, dos simpatizantes e dos protetores, amigo. Você pode falar sobre elas? Amigo!
Vamos lá.
Pode falar.
Quando você, no caso, precisa de uma orientação, quando você está perdido na vida, quando você está vendo que a sua vida está indo para o buraco, normalmente você evoca um guia. Um guia que nós chamamos de mentor espiritual. Uma entidade que vai trazer para você tanto a energia quanto os pensamentos que você precisa para vencer na vida. Isso já são algo um pouco mais pesado. Os protetores, eles trabalham justamente para evitar que você seja atacado, evitar que você seja destruído espiritualmente. Tá? É um exemplo disso. Tem cara que compra carro novo, tem um amigo meu, cara, do meu trabalho, que comprou um carro novo e com 2 meses o cara capotou o carro e deu PT no carro. E hoje o cara está devendo mais de 40 mil e não tem dinheiro para pagar. E não tem carro também. Ou seja, esse cara estava sem proteção. Se esse cara tivesse protegido, isso não teria acontecido na vida dele, eu tenho certeza absoluta. E os simpatizantes são simplesmente pessoas, entidades do bem, que ao serem evocadas, elas te ajudam. Entendeu? Elas são entidades, vamos colocar dessa forma para o Beta entender, são entidades um pouco mais fracas em nível de poder, vamos colocar assim, mas os simpatizantes, a maioria deles vão te ajudar a afastar pensamentos negativos. Todo Beta aqui já sofreu isso, eu inclusive também já sofri. E às vezes você está, cara, na sua casa, está sozinho no seu quarto, e começam a vir pensamentos na sua cabeça que você sabe que aquilo não está vindo de você.
É um ataque espiritual.
É um ataque espiritual. Eu tenho muitos caras que me procuram pedindo ajuda espiritual com relação ao homossexualismo. O cara sabe que ele é hétero, o cara sabe que ele gosta de mulher, mas o cara fica tendo, cara, pensamento, viagem com um homem na cabeça. E o cara fala, ele fala comigo, ele fala: Mago César, eu sou homem, cara, eu gosto de mulher, velho. Eu não sei porque que essa porra desse pensamento fica vindo na minha cabeça. Eu quero que alguém afaste isso de mim, cara. O que que acontece? Esse cara tá sofrendo com espíritos obsessores. E ele precisa do quê? Ele precisa dos protetores, dos simpatizantes, para afastar esse tipo de pensamento da vida do cara.
Então quer dizer que o nosso amigo aqui, que estão com pensamentos homossexuais, eles podem estar sendo alvo de um trabalho espiritual, ou as mesmas, ou vocês são gays mesmo, né? Mas assim, na eventualidade de ser um trabalho espiritual, vocês podem se proteger, né?
Se o cara se considera hétero e ele tá tendo esse tipo de pensamento, eu te dou 100% de certeza que é um ataque espiritual.
Exatamente. Então, pode ser até um outro homossexual, porque eu já vi isso acontecer. Um cara é homossexual e tem desejo insano numa outra pessoa. Né? Você já viu isso, né? Ela faz um trabalho pra conquistar a pessoa. E às vezes, amigo, consegue, tá? Então você pode ser essa pessoa. O Beta não, porque o Beta é feio, então ele tá livre disso. Mas o Shed, tem muito Shed aí dando pro Coroa, que fez trabalho pra ele, né? Mas você falou aí dos guias, dos protetores, dos simpatizantes. Como é que o guia entra nessa celeuma aí?
Guia é justamente o que eu falei, Knute. O guia, ele vai entrar pra te orientar. Vai te orientar no seguinte sentido. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Tem muito Beta que ele sabe que ele tem que guardar dinheiro, ele sabe que ele tem que evitar determinadas pessoas, ele sabe que ele tem que se esforçar mais no trabalho, mas o cara não consegue aplicar. Ele sabe que ele tem que fazer uma dieta, ele sabe que ele tem que entrar numa academia, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, estudar para um concurso para mudar a vida dele, mas o cara não tem força para fazer. O cara não tem força de propósito, o cara não tem força espiritual O cara não tem o que a gente chama de presença de espírito para fazer o que ele precisa fazer. É nessa hora que ele precisa evocar um guia para que ajude ele, para que dê uma direção na vida dele. O que eu mais vejo, cara, em todos os podcasts que eu ouço seu, são betas que eles não têm um senso de propósito na vida. O cara tá simplesmente vagando aí pela vida, aí é explorado por um M-Sol, aí é explorado por uma capivara, perde dinheiro, perde emprego, o cara não tem propósito. Então o guia, ele entra para isso, para dar um direcionamento na vida da pessoa. Porque sem propósito, amigo, você não chega em lugar algum.
Sim, amigos. Então, Alpha Tolle falou que como se proteger de magia negra, trabalho, etc.
Vendo que noite.
Sim. Como que a gente se protege de magia negra, trabalhos e etc. O Alpha Tolle doou R$2. Ele quer perguntar. Ele fez essa pergunta. Né? Muitas pessoas perguntaram, assim, eu vou querer que você responda ainda nesse podcast, se muitas pessoas estão pedindo indicação de livros, né? E se tem como ser seu discípulo também, né? Tem muita gente perguntando. Mas responde primeiro essa questão da proteção mágica.
Com relação à proteção contra a magia negra, a gente vai ter que entrar numa explicação um pouco mais científica para os betas entenderem, inclusive os céticos. O que que acontece? Eu já expliquei para vocês que o mundo, o nosso mundo, ele é formado por ondas. Tudo é uma onda. Já foi provado cientificamente, através da experiência da dupla fenda, que o elétron se comporta como partícula e como onda ao mesmo tempo. Ponto final. Está comprovado. Dessa forma, a única forma de você se livrar de uma magia negra, e eu vou exemplificar isso, é você aumentar o seu padrão de vibração. Muitas pessoas interpretam errado uma citação de Jesus Cristo. Jesus Cristo falava que se alguém te der um tapa na cara, você tem que oferecer a outra face. Isso não...
Alô? Alô?
Não quer dizer, meu amigo.
Isso não quer dizer o quê? Tem que apanhar? E deixar os outros bater em você, meu?
Meu.
O Beta tem que apanhar? Fala aí. Bate pro Beta? Como é que é o negócio aí? Tem que bater no Beta?
Você tem que deixar as pessoas. Quis dizer.
Amigo.
É que você tem que.
Amigo, o Axel doou R$5. Eu estou bem assim, sem direcionamento na vida. E sempre fui muito focado. Veio de uma hora pra outra essa falta
elevar
de motivação.
O seu papo fraco, Igor.
Amigo, tá aí? Você está aí? Satã! O mal! Tá aí! Tá aí, amigo!
Tá me ouvindo aqui, Lute?
Ele estava falando, e pior que você estava falando uma coisa importante, amigo. Pior que você estava falando uma coisa importante, para você elevar a sua vibração.
Ouviu da onde, cara?
Da sua vibração, para se proteger. Sua frequência. Estava nessa parte que você falou aqui, na gravação.
Vou continuar. Você chegou a ouvir sobre a parte que eu falei de Jesus ou não?
Sim, falei da parte da outra face. Vai, parou aí.
Então. As pessoas entendem errado essa explicação. Quando Jesus fala para você dar outra face, não é para você ser um idiota e deixar as pessoas ficarem batendo em você, não. É simplesmente você elevar o seu padrão vibracional. Você já ouviu, Knut, aquela frase que quando um não quer, dois não brigam?
Sim!
Quando uma pessoa envia magia negra para você, essa pessoa está mandando energias negativas de todas as potestades malignas que você puder imaginar. E aí, você tem que usar uma técnica que é muito usada por nós magos, que chama efeito especular do feitiço. Você faz o feitiço voltar para a pessoa que jogou para você.
Isso.
Um grande exemplo disso é que você age como um espelho. E é isso que Jesus Cristo estava querendo te dizer.
Interessante.
Tanto que Jesus Cristo ele fala que se o seu inimigo quiser andar uma milha, ande 2 milhas com ele. Se o seu inimigo quiser andar 5 quilômetros, ande 10 quilômetros com ele. O que isso quer dizer? Se você está no seu trabalho, o seu colega vira para você e fala assim, aqui Kinoti, vai tomar no seu cu. Ele quer ver você brigando, ele quer ver você agredindo ele para você tomar uma justa causa.
Ele quer tudo, menos que você tome naquele lugar. É a última coisa que ele quer que você faça, de fato, que ele mandou. Se bem que já tá fazendo, tem muita gente fazendo sem precisar ser mandada, né? Mas ele quer se desestabilizar e baixar a sua frequência, né? Ele quer deixar você carregado.
Justamente. Então, o dar a outra face seria você fazer o quê? O cara mandou você para aquele lugar, você vira as costas e fala assim, olha, amigo, você tá alterado, você não tá bacana, a hora que você tiver mais normal, a gente conversa. Você vira as costas e sai. Então, basicamente, isso foi só um exemplo para você entender. A pessoa tá metendo magia negra em você, cara, eleva a sua vibração, faz o bem, procura ajudar as pessoas. Você fala, cara, mas eu tô precisando de ajuda, como que eu vou ajudar as pessoas? Apliquem metas, apliquem, e vocês vão ver que funciona. Faz o bem, ajuda as pessoas, cumprimenta as pessoas, chega no trabalho. Cara, uma das coisas que mais eu vejo são clientes meus que me procuram, eles estão sendo magiados no trabalho. As pessoas metem magia negra nele no trabalho, justamente para quê? Um exemplo, se você está no seu trabalho, o cara começa a te irritar, o cara começa a te infernizar, o que que o cara quer? Ele quer te desestabilizar, ele quer que você entre num padrão de vibração negativo, porque aí você vai chegar no trabalho, você não vai conversar com ninguém, você não vai cumprimentar ninguém, seu chefe vai passar, você vai olhar com cara de cu pro seu chefe, você vai parar de trabalhar, você vai começar a dar atestado. Então, é dessa forma que a magia negra atua. O cara, ele quer te desestabilizar, ele quer te tirar do seu caminho, entendeu? E simplesmente ele quer fazer com que você ande o caminho contrário do seu. Então, se alguém meteu magia negra em você, amigo, se você está sentindo mal, primeira coisa, faça uma oração, faça uma magia de evocação. Se você não sabe fazer, procure um mago que faça uma magia de evocação para você, para te mandar um guia, para te mandar um protetor, para te mandar alguém que vai te dar sabedoria para você não entrar na onda. Eu vou te dar um exemplo, Knut. Eu perdi uma namorada uma vez, cara, justamente por isso. Isso é um assunto muito sério, eu creio que os betas vão gostar muito de ouvir. Eu tinha uma namorada, uma outra namorada minha, MLCR, linda, maravilhosa, todo mundo já percebeu que eu gosto de loira, né? E essa namorada minha, cara, um dia eu acordei aqui na minha casa e, cara, tinha uma macumba enorme no portão da minha casa.
Alguém descobriu que você tinha alguma coisa? Alguém fez pra você? Alguém que tava realmente mandado pro teu mal mesmo?
Fizeram pra fuder a minha vida mesmo, entendeu? Fizeram por inveja e eu tenho certeza que foi um cara que queria essa mulher pra ele. E, cara, eu acordei e tinha uma magia, uma macumba enorme na frente da minha casa. Só que na época, cara, na época, eu não tinha os conhecimentos que eu tinha ou que eu tenho hoje para fazer o efeito especular, para mandar isso de volta para ele. Eu já tinha um certo conhecimento, mas eu ainda era aquele tipo, um aprendiz de feiticeiro, vamos colocar assim.
Você ainda era o Charmander, não era o Charizard.
Não era o Charizard, eu tava fraco ainda. Então, o que aconteceu, Knut? Para as pessoas entenderem como que a magia negra atua. Esse cara meteu uma magia em mim. Cara, eu juro por Deus, eu olhava para minha namorada, eu não sentia vontade de encostar nela. Pensa, aí vocês betas que estão ouvindo, o que é uma mulher linda, LCR, maravilhosa, gostosa, pelada na cama, na frente de você, na minha frente, e o cara, eu não tinha vontade de encostar nela, eu tomei nojo da cara da menina de uma hora para outra. Ela, tanto que uma vez eu fui na casa dela, a gente não morava em casa, né? E, assim, conheci a família dela e tudo. E ela me perguntou, ela falou assim, o que que tá acontecendo? O que que eu te fiz? O que que aconteceu? Você tá com outra pessoa? Você tá com outra mulher? Eu falava, não tô, eu só tô estranho. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, eu comecei a ficar calado de uma hora para outra, já não conversava mais. Eu perdi o interesse completamente nessa menina. Ou seja, o que que esse cara queria?
Ele queria que aquela mulher. Provavelmente ele queria a mulher pra ele. Geralmente devia ser uma angina da mulher que fez uma macumba pra você perder o interesse pra ela cair no colo dele. Talvez seja isso.
E ele queria que eu começasse a minar o meu relacionamento aos poucos. Entendeu? Porque o relacionamento é como se fosse uma planta, você tem que regar ele todos os dias. E eu comecei a avacalhar o meu relacionamento, cara. Entendeu? E foi isso que aconteceu. E é assim que a magia negra funciona.
Sim. É, Bruno de Brito doou R$5 e o Axel fez uma outra pergunta. Ele falou assim: queria saber o que o mago diz de alguém que nem é feio, até articulado, tem trabalho estável, mas que é um fracasso na vida amorosa. Talvez seja você, Axel. Mas então, o que você dizer desse tipo de beta? E vou te falar, tá cada vez mais comum esse perfil aqui no GadoCast, hein? Pessoas que têm bom emprego, que têm uma boa aparência, mas só arruma inferno pra vida dele. A vida não arruma nem mulher, né? O cara não tem sucesso nenhum. E quando arruma mulher, é só pra acabar com a vida dele, extorsão.
Então, Knut, isso aí claramente, é uma pessoa que tá sem propósito, porque se ela aceita qualquer coisa na vida dela, ela tá sem propósito. Errada, entendeu? E uma pessoa que não tem algo que, por mais que seja uma palavra muito comumente usada, mas ela tem um significado completamente diferente, que é algo chamado carisma.
Sim. Olha só como você acertou aqui, porque ele falou aqui, olha, você acertou, porque ele falou assim: estou sem direcionamento na vida e sempre fui focado, ou seja, isso está acontecendo exatamente no momento que ele perdeu a motivação, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa, aconteceu algum evento na vida dele que fez ele afastar as mulheres da vida dele, o Marco César.
Com certeza. Foi o que eu disse na outra live, gente. Mulher, ela não se aproxima de caras que têm energia ruim. Isso é a primeira coisa, cara. Se você tá com a sua energia ruim, se você tá depressivo, e mulher nenhuma. Esquece, cara. Uma vez eu tava conversando com uma ex-namorada minha, e ela já falou assim: Mago César, eu já sou uma pessoa chata. Você acha que eu vou querer um outro cara chato do meu lado? Ela quer uma pessoa pra cima, uma pessoa que tem uma energia bacana. É por isso que muitas vezes você vai ver um cara aí que ele é feio, mas é aquele cara alto astral, aquele cara brincalhão, aquele cara que tem um carisma. E o cara come geral, o cara pega todo mundo. Por quê? O cara tem uma energia positiva. É aquilo que a gente estava falando. O cara chega perto da mulher, a mulher sente uma energia gostosa. Cara, isso já aconteceu comigo.
Magnético.
É magnético. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estava no meu trabalho uma vez. Eu fazia um trabalho que não era fixo. Eu era responsável por várias lojas. E cada loja que eu passava, eu ficava um período, né? E eu tava numa loja, cara, e fiz um treinamento e tal, bacana. E
no meio do treinamento, o que acontece, Marcos César? Volta, Marcos César, volta pra frequência beta. O Marcos César tá alfa demais aí, com medo do LCR. Aí acaba que a frequência dele aí lá no estado de memória fica muito complicada. Ele tem que voltar pra frequência beta, precisa de um tempo. E pior que
às vezes... Pinote.
Fala, você tava dando treinamento, quando de repente...
Então, eu tava dando um treinamento, cara, e simplesmente eu conheci uma mulher. E a gente, depois, conversando e tal, a gente acabou saindo. E ela me falou, cara, que durante o treinamento... Ela sentiu uma coisa tão boa vindo de mim. E eu não estava conversando diretamente com ela, eu estava conversando com as pessoas que estavam sendo treinadas por mim. Mas ela sentiu uma energia tão gostosa, ela sentiu algo tão bom. Ela falou assim que sentiu que eu tinha um coração muito bom. E que ela falou assim: eu tenho que conhecer esse cara, eu quero conhecer esse cara. Então isso é o quê? Isso é carisma, isso é energia. Entendeu? Se o beta tiver fracassado, se o beta estiver se sentindo merda, se o beta estiver com energia baixa, você vai repelir as mulheres de você, cara. Você pode ser o bonito que for. Knut, eu já vi, cara. Eu já vi amigo meu desbancar Shed, rico. Shed que tem BMW, velho, na minha faculdade. O cara vai pra faculdade BMW. E eu já vi brother meu desbancar esse tipo de cara. Por quê? Porque tem carisma. Porque é gente boa, porque chega, conversa, é um cara animado, é um cara que é o centro das atenções, e conversa, e brinca, e marca festa e tal. Então o beta, ele tem que entender isso, cara. Se você é bonito, se você tem um dinheiro bacana, se você tem um certo poder de provisão para a mulher, se você tem como pagar um hotel bacana, se você tem um carro para buscar a mulher, levar a mulher em casa, e você não está conseguindo nada, amigo, é de duas uma. Ou você está muito negativa, ou estão metendo magia negra em você.
Sim, eu vou fazer aqui, porque existe uma... Para terminar o podcast, que realmente está muito longo, a gente vai ter que terminar, mas último ponto, vai ter que ficar um monte de pergunta, vai ficar para o próximo, se você quiser participar, óbvio, né? Mas pra terminar, é porque pode ser que não seja nem o trabalho e não seja nem a culpa do cara. Pode ser que haja um fator externo. Eu conheço um amigo meu que ele encontrou um anel na rua, né? Não sei se você já escutou uma história parecida com essa. Ele encontrou um anel na rua, um anel bonito, um anel de ferro, né? E aí ele colocou o anel. E aí ele começou a viver e a vida dele começou a dar pra trás, começou a piorar. E ele começou a falar assim, Knut, eu acho que a culpa é desse anel. Tudo aconteceu a partir do dia que eu peguei esse anel na rua, né? Você acredita que pode acontecer de haver objetos na vida do Beta que podem mexer com a energia dele? Objetos físicos?
Com certeza. Com certeza, isso existe.
Ou seja, não é nem feitiço, não é nem a culpa dele. Ou seja, é alguma coisa que entrou na vida dele, às vezes que até foi emprestada ou dada, né? Às vezes pode até ter sido um presente grego que a gente deu pra ferrar com a sua energia. Isso é real?
Isso é real. Existe muito no ciclo mágico.
Quais são os objetos que a gente tem que evitar, o Mago César? A energia é do objeto ou da energia que colocaram no objeto?
A energia que colocaram no objeto.
Uhum. Por exemplo, Mago César, em igreja evangélica é muito comum, coisa de pobre, né? É quando uma pessoa morre, pegam os objetos do defunto e dão para os outros. É bom eles pegar esses objetos de alguém que morreu sofrendo?
De forma alguma.
Então, quais são os objetos que a gente tem que aceitar? A gente pode aceitar presente de inimigo? A gente pode ficar perto de presente de inimigo? O que a gente faz com isso?
Joga no lixo.
Joga no lixo. Um relógio, pode ser um relógio caro. Seria melhor jogar no lixo, então. Se o seu inimigo te deu alguma coisa, joga fora. Pode estar contaminado.
Se ele é seu inimigo, ele quer te ver na merda. Então, se ele te deu alguma coisa, meu amigo, você pode ter certeza que ele quer alguma coisa com isso.
Sim, mas às vezes pode ser um falso amigo, alguém que você não sabe que é seu inimigo. Então, como que a gente faz com a questão dos objetos? Tem como passar no scanner? Fazer um... Passar um pente fino nos objetos pra saber quais são os objetos que realmente estão tão pesados?
Nessa forma, quando a pessoa não sabe o que é, quando nós precisamos descobrir o que é, a gente precisa apelar para as entidades. A entidade vai te falar o que está acontecendo, porque eles enxergam o plano espiritual, a gente só enxerga o plano físico. E a gente tem que fazer uma purificação. No meu caso, como eu estava te falando, que eu tenho contato
auditivo.
Ouvir espíritos auditivo, o espírito vai me falar nitidamente. Falou, aquilo ali, ó. É aquele colar do Knut ali que tá fudendo a vida dele.
Sim, já aconteceu do espírito chegar e falar assim, na veia, é aquilo ali, pronto, é algo simples. Só pra mudar aquilo ali. Já aconteceu?
Acontece sempre. Sempre.
Dá um exemplo aí, pode mentir se quiser. Alguma coisa assim que o espírito falou, a culpa é disso aqui. Tem alguma história aí?
Sim, absolutamente, cara. A minha mãe. Minha mãe, ela ganhou um vaso muito bonito de uma suposta amiga dela, que depois nós descobrimos que não era, né? E essa mulher que deu esse vaso para minha mãe, essa mulher desejava o meu pai, cara. Essa mulher, depois ela deu em cima do meu pai e depois começamos a ligar as coisas. E na época que a minha mãe ganhou esse presente dessa mulher, minha mãe começou a brigar muito com meu pai, cara. Começou a brigar muito, eles assim, quase saíram no tapa mesmo. Você entendeu? Quase saíram no tapa, o negócio foi feio lá dentro de casa. E essa mulher, ela inclusive saiu espalhando boatos, cara, de que a minha mãe estava traindo meu pai. Depois, no final da história, que a gente conseguiu fazer o link, a primeira coisa que eu falei com a minha mãe, quebra essa porra aí, e mete fogo aí.
E aí quando você tocou fogo, a entidade deve ter sofrido, né? A entidade que tava ali por trás, né? E falou, caramba, eles me descobriram, né? Mas assim, existe uma guerra entre as entidades, porque aquilo ali foi mandado por um espírito. E existem outros espíritos do seu lado, né? Essas entidades, elas brigam entre si? Tipo, ele é meu, não toca nele, não.
Com certeza, Knut. O plano deles funciona muito parecido com o nosso. Da mesma forma que nós disputamos as coisas aqui no plano físico, eles disputam lá também.
Sim, mas por exemplo, o Beta, que é um cara completamente matrixiano, aquele cara completamente inocente, né? O cara que tá lá na igreja universal, assim, bastante caricato, assim. Tá lá, é um cara, vamos dizer que o cara é sincero, né? Ele realmente gosta de Jesus, não sei o quê. Esse cara, ele tá realmente se protegendo contra os maus espíritos, lá na fé dele, lá na casinha?
Sim, porque ele tá buscando ajuda, né? Quando você faz uma oração, quando você faz uma prece, você está fazendo uma evocação. Você está chamando anjos, espíritos de luz, espíritos do bem, para te ajudar. E a oração é muito poderosa, apesar de que muitos achem que não.
Sim. O Tom Jones acabou de doar R$50. Um beijo no seu coração, Tom Jones. Que nos dá para ver pelo seu podcast que você é um cara do bem. É verdade, amigo. Ele entrar em contato com o mago. Achei tudo isso interessantíssimo. E, amigo, última pergunta, não quero mais tomar seu tempo, né? Não quero abusar de você. Alpha Toller do R$2 perguntou assim: quais são as consequências para quem faz a magia negra? Porque isso aqui, amigo, eu conheço algumas pessoas que fazem umbanda, né? E, inclusive, fazem sacrifícios demais. Às vezes, a pessoa que faz a magia, ela fica meio enfesada na umbanda, né? Ela fica pesada. Às vezes, os espíritos, não ficam com a pessoa que mandou. Elas tentam atacar a pessoa que está fazendo a magia. Você já teve algum problema de, por exemplo, a pessoa mandou você fazer uma magia, depois a entidade quis entrar em conflito com você? Existe consequência ruim para a pessoa que entra nesse mundo, principalmente com as entidades do mal, do lado negro? Ou as pessoas que atacam, impedem o interesse dessas entidades do lado negro, elas podem atacar o mago?
Existe, com certeza. Por isso que eu falei com vocês, que o lado do bem é muito mais viável, tá? Quando você pede ajuda a uma entidade maligna, a grande verdade é que você está abrindo a sua aura, você está abrindo o seu portal, abrindo o portão da sua vida, digamos assim, para que ela atue. Então, no início, essa entidade maligna, ela vai te iludir, vai te dar o que você quer, né? Você vai ficar feliz, mas o que ela está fazendo, na verdade, é ganhando espaço na sua vida. Ela está ganhando espaço ali para fazer o que ela quer. E você pode ter certeza que o diabo dá com uma mão e toma com a outra.
Sim, eu cometi um erro aqui, segundo falar que um bando não tem sacrifício de mal. Amigo, esse cara eu acho que faz, mas falar que o Candomblé tem sacrifício de mal. Mas assim, não vou entrar aqui em debate teológico, todo respeito ao pessoal da Umbanda e do Candomblé. Inclusive, amigos, eu tava falando um podcast aqui sobre a Matrix da Umbanda, o Mago César, e no final do podcast eu falei uma palavra sobre uma entidade, que não vou falar aqui o nome, e no momento que eu falei, fiz uma piadinha jocosa contra a entidade, respeitosa, no exato momento, não só a minha mãe começou a passar mal, do nada, como o meu colega começou a dar todos os problemas possíveis no som dele, eu comecei a colocar o robô aqui do Discord pra gravar, e ele viu, e todo mundo viu. O robô ia eu nunca vi isso. Eu mandava o robô ir, o robô, o Craig, ir pra gravar, e o robô falou assim: não estou funcionando, não estou funcionando, não estou funcionando. E no exato momento em que eu falei sobre aquela entidade. Então, todo o respeito aí à galera da Umbanda, né? Agora, isso aqui é um recado pra vocês, amigos. Se vocês não querem acreditar, não brinquem com isso, né, o Mago César? Porque a partir do momento que você critica a entidade e tá na dela, né? Aí você se torna um alvo, né?
Com certeza.
Exatamente. Então, eu vou agradecer aqui ao Mago César pelo seu tempo prestado, pela sua aula. O César permitiu que eu colocasse aqui embaixo, na descrição, o número dele, para caso vocês queiram entrar em contato. Ele foi bastante generoso com a questão do tempo. Ele é um cara bastante ocupado, para falar a verdade, então não abusem dele, né? Mas ele falou que resolveu responder as perguntas de vocês, caso vocês tenham. Eu também gostaria de te convidar para uma próxima conversa, porque tem muita coisa aqui que a gente não respondeu. Mas desde já, muito obrigado aqui pelo seu serviço aqui, pelos betas, né? Espero que você tenha aberto os olhos de muitos betas que estavam com a cabeça igual um avestruz embaixo da terra.
Eu que agradeço, foi um prazer participar com você, cara.
Então é isso aí, amigos. Vocês podem ignorar as forças do mal, mas elas estão ao derredor, né? Como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno, né? Então,
basicamente, não, nada do que a gente falou aqui deveria ser novidade na vida de vocês, né? Agora, eu devo terminar esse podcast com uma frase para aqueles que querem mudar, né? Vocês têm que buscar o conhecimento espiritual, né? Porque às vezes o seu problema não é um problema de ordem física, às vezes você é bonito, às vezes você é inteligente, às vezes o currículo é bom, às vezes o seu pai é grande, mas você tem um problema de ordem espiritual. As entidades podem estar querendo acabar com a sua vida, né? Então, amigos, tomem cuidado com isso, porque as entidades, elas podem te matar. Até a próxima, amigos. Dá tchau pra eles, amigo.
Os betas, tudo de bom pra vocês.
Não morram, amigos.